Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 175, cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Atos. Desde a vida de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimo-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário, as antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Comentário sobre a mensagem: cooperação. Todos nós somos muito sensíveis a atitudes de gentileza. Quando as pessoas nos tratam com delicadeza, com consideração, com cortesia, é lógico que nós nos sentimos bem, porque nos sentimos respeitados por aquilo que somos. Mas são exatamente nas nossas tarefas cotidianas, especialmente quando essas tarefas se apresentam num número muito maior do que a nossa capacidade de absorção e de solução comporta. Então, são nessas tarefas cotidianas que a ajuda do semelhante pode facilitar muito a nossa situação. Especialmente agora, quando a sensação de tempo disponível, a gente sente que está se encurtando cada vez mais. Então, se encararmos dessa forma, entendemos que a cooperação é um fator essencial para a harmonia, para o bem-estar de todos. Porque cooperar é você se interessar pela pessoa do outro, pelas suas dificuldades, seus afazeres, suas necessidades. É colaborar com alguém, é fazer junto, para que essa pessoa possa produzir muito mais do que se estivesse sozinha. Cooperar é você prestar favores, ainda que sejam pequeninos. exercitando, por exemplo, a nossa cordialidade. Cooperar é partilhar a nossa energia, de qualquer forma que seja. É partilhar um sorriso, um pensamento agradável. É perceber o quanto a nossa disposição pode facilitar a vida de outra pessoa, trazer para ela mais satisfação. Através da cooperação, nós podemos nos aproximar ainda mais dessa pessoa e criar um vínculo afetivo que cada vez mais se torna consistente. Então, se nós desejamos a satisfação nos nossos relacionamentos, é imprescindível que nós nos comportemos de maneira mais amorosa e mais tolerante, exatamente para que aqueles confrontos que são frequentes, aquelas divergências que são naturais, elas deixem de existir. Porque quando nós estamos verdadeiramente dispostos a unir nossas forças para atingir um objetivo ou então para concretizarmos um trabalho, deixa de ser importante, por exemplo, a definição de quem é o melhor, de quem manda mais. Não é verdade? Então, se a colaboração inexiste nos relacionamentos, com certeza as dificuldades vão ser maiores e serão muito mais difíceis de serem enfrentadas. Porque tenhamos a certeza, meus irmãos, sem o amparo alheio, a força de cada um precisa se desdobrar ao máximo, exatamente para que o desânimo, a ineficiência, não se tornem prevalentes. Carlos Torres Pastorino, no seu precioso livro Minutos de Sabedoria, ele diz o seguinte: o homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você também precisa ajudar. A cooperação, ela existe em todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Então, o ato de cooperar e a boa vontade, a gente entende que eles estão intrinsecamente vinculados a essa noção de interdependência que temos entre as pessoas. Então, é assim que nós vivemos, necessitando uns dos outros. E pelo simples fato de estarmos todos interligados, nós somos uma só família perante as leis universais. E aí o dever de assistência mútua acaba nos dando um prazer enorme e provocando essa satisfação que as amizades nos trazem, como também as manifestações de carinho, de amor, as suas mais variadas formas que nós podemos levar e trazer para nós. Nós jamais conseguiremos crescer sozinhos, porque nós precisamos de intercâmbios, de interações, porque as forças unidas, elas sempre criam mais e mais possibilidades. Mas a gente sabe que existem vários comportamentos que impedem a cooperação entre as pessoas. E um deles é a preguiça. Aliás, a preguiça pode ser definida como pouca disposição para o trabalho, ou então a demora ou a lentidão em fazer qualquer coisa. Um tipo de morosidade, de negligência. Na realidade, essa indisposição, ela é exatamente uma das características do indivíduo que tem uma personalidade rebelde. E isso tudo em virtude do seu desinteresse para com as suas próprias responsabilidades. E nos seus mais variados graus, essa negligência, ela acaba se manifestando no indivíduo desde a completa repulsa pelo trabalho até a lentidão para a execução desse trabalho. Porque o preguiçoso, ele busca a tranquilidade no pensar e no agir e cultiva o ócio como fonte de prazer. Mas tudo isso em prejuízo daqueles que com ele convivem, sobrecarregando as pessoas que estão ao seu lado com trabalhos que poderiam ser perfeitamente compartilhados. E aí é claro que a família e aqueles que dependem do preguiçoso podem passar por sérios problemas, porque ele está sempre procurando se safar das solicitações de ajuda, que são muito naturais do nosso dia a dia. Bem, nós sabemos que são perfeitamente naturais os nossos momentos de preguiça, de descanso, de relaxamento, porque o corpo, ele necessita repor suas energias. A mente precisa de ocasiões em que nada esteja ocupando o seu lugar. Mas exatamente o que não serve, o que é ruim, é tornar esse comportamento um hábito. Então é muito importante a renovação dos nossos hábitos e costumes, porque sair do nosso comodismo requer muita persistência, muita boa vontade. No livro Convites da Vida, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz o seguinte: não te agastes com os ociosos, que nada fazem, nem te irrites com os incompreensíveis, que te dificultam a marcha. Produze a tua quota, mesmo que ela seja a humilde cooperação da gentileza, da paciência, do tijolo modesto ou da colher de cimento da boa vontade, fazendo a tua parte. Insta contigo próprio, a fim de executares o serviço edificante. Exige-te mais esforço. Concede-te a oportunidade feliz. Pondera acuradamente e resolve-te superar quaisquer limites, sejam dificuldades, incapacidades, problemas. Acima de tudo, lembra-te também de reedificar-te interiormente, consoante o ensino do Senhor, facultando que nasça do homem velho que todos somos, acostumados aos erros e gravames, um homem novo, idealista, sonhador do bem, colocado a posto para o amanhã feliz. Palavras de Joana de Ângeles. Mas também nós sabemos que a cooperação ela precisa de bom senso, não é? Ela exige discernimento, moderação, porque para que nós possamos ser verdadeiramente úteis aos outros, é fundamental a compreensão dos processos de colaboração, aqueles que vão implicar a nossa ajuda. E é nesse sentido que o espírito André Luiz, no seu livro Agenda Cristã, que ele trouxe pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz o seguinte: ajudar é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, sem alarde, sem orgulho, sem ostentação, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Por maior que seja a boa intenção, a interferência na vida alheia é uma das coisas mais desagradáveis. E dependendo do grau de interferência, tende até a atrapalhar a vida do outro. A cooperação desejável é aquela que colabora, mas sem intervir na maneira de pensar, de agir dos outros. Não impor pontos de vista, também não fazer exigências. Porque é nosso dever ajudar as pessoas, mas esse auxílio tem de levar em consideração a real necessidade do outro. Fazer aos outros, pura e simplesmente, o que julgamos ser o melhor e mais correto. Isso aí é menosprezar a condição em que se encontram as pessoas, desrespeitando com isso o seu livre-arbítrio, a sua individualidade. Então, cooperar com uma pessoa é socorrer essa pessoa nas suas necessidades. É também tomar determinadas providências em virtude da sua impossibilidade. Mas isso não significa assumir a sua vida, acreditando que sem nós a pessoa não vai conseguir se safar das suas próprias dificuldades. Se nós temos por hábito agir assim, nós podemos estar manifestando apenas com a nossa atitude orgulho e ostentação na maneira de prestar o nosso auxílio. Então, se nós precisarmos de cooperação e ninguém se dispuser a nos ajudar, será que nós devemos também adotar esse mesmo comportamento de desinteresse para com os outros? Não. Finalmente, entendamos que se cada um contribuísse na área a que foi chamado a servir, com certeza não existiria carência de nada na Terra, porque aí a felicidade ela iria se estabelecer em tudo e em todos. Então, se nós esperamos que o nosso companheiro comece a contribuir para que nós possamos igualmente ajudar, tenhamos a certeza. Estamos perdendo tempo, porque estaremos promovendo uma caridade que é revestida de imposição. E aí perdemos o endereço da verdadeira fraternidade. Se podemos, vamos fazer, sem pensar se os outros estão fazendo ou se podem fazer. Quando chegar a nossa hora, aproveitemos a nossa oportunidade, porque ela vem e passa. Então, busquemos a Jesus através da prece, da reflexão, e aprendamos com os seus divinos exemplos que deixou para nós, que a doutrina espírita traz com tanta propriedade, e busquemos mudar nossas atitudes, busquemos cooperar, seguindo os exemplos magnânimos do nosso Mestre Jesus. Que a doce paz do nosso Mestre nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja.